Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda, hoje com a poesia da norte-americana Louise Glück. Prémio Nobel da Literatura em 2020. São 4 os livros da escritora que estão a chegar às livrarias portuguesas. Vou conversar com Ana Luísa Amaral no som que os versos fazem ao abrir sobre alguns poemas de A Íris Selvagem, sobre a personalidade deste livro traduzido por Ana Luísa Amaral. Poesia também, na vida breve, do brasileiro António Cícero. História, para escutar também na voz do autor. E na última edição, Diário do Ano da Peste. O livro do inglês Daniel Defoe, traduzido por João Gaspar Simões, que foi publicado pela PIN Edições, agora acrescido do prefácio de Rui Tavares. Um livro pleno de ecos que o passado nos dá para os dias que estamos a atravessar. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Dois momentos da sonata número 12, das sonatas académicas, de Francesco Maria Veracini, italiano, do século XVIII, a interpretação do ensemble Los Temperamentos, do colombiano Néstor Fabián Cortés Garzón.
Thank you.
o som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Unreachable Father, when we were first exiled from heaven, you made a replica, a place in one sense different from heaven, being designed to teach a lesson, otherwise the same. Beauty on either side, beauty without alternative. Except we didn't know what was the lesson. Left alone, we exhausted each other. Years of darkness followed. We took turns working the garden, the first tears filling our eyes as earth misted with petals, some dark red, some flesh-colored. We never thought of you, whom we were learning to worship. We merely knew it wasn't human nature to love, only what returns love.
Pai inacessível, quando fomos primeiro exilados do céu, tu fizeste uma réplica, só do céu diferente, porque queria ensinar uma lição. De resto era igual, beleza dos dois lados, beleza sem alternativa, mas nunca soubemos qual era a lição. Abandonados, esgotámos-nos uns aos outros. Seguiram-se anos de trevas. Trabalhámos no jardim, à vez. As primeiras lágrimas inundaram-nos os olhos, tal como a terra se enevoava de pétalas, umas de vermelho muito escuro, outras da cor da carne. Não pensávamos em ti que aprendemos a adorar. Tudo o que sabíamos é que não está na natureza humana amar somente aquilo que nos devolve amor.
Witchgrass. Something comes into the world unwelcome, calling disorder, disorder. If you hate me so much, don't bother to give me a name. Do you need one more slur in your language? Another way to blame one tribe for everything? As we both know, if you worship one god, you only need one enemy. I'm not the enemy. Only a ruse to ignore what you see happening right here in this bed. A little paradigm of failure. One of your precious flowers dies here almost every day, and you can't rest until you attack the cause, meaning whatever is left, whatever happens to be sturdier than your personal passion. It was not meant to last forever in the real world. But why admit that when you can go on doing what you always do, mourning and laying blame, always the two together. I don't need your praise to survive. I was here first, before you were here, before you ever planted a garden. And I'll be here when only the sun and moon are left, and the sea and the wide field. I will constitute the field.
Erva das bruxas. Qualquer coisa indesejada chega ao mundo e clama por desordem. Desordem. Se me odeias assim, por que cuidas em me dar um nome? Precisas de acrescentar uma calúnia à tua língua, de encontrar outra forma de culpar uma tribo por tudo? Como sabemos ambos, Se adoras um só Deus, basta-te um inimigo. Eu não sou o inimigo. Sou só um estratagema para ignorar o que vês acontecer neste canteiro, pequeno paradigma de fracasso. Uma das tuas queridas flores morre aqui quase todos os dias e tu não descansas enquanto não atacas a causa, ou seja, o que resiste e sobra, o que parece ser mais forte que a tua paixão pessoal. Não estava destinada a durar para sempre no mundo real, mas porquê admiti-lo? Se podes continuar a fazer o mesmo, a lamentar-te e a acusar sempre as duas coisas. Não preciso do teu louvor para sobreviver. Eu já cá estava, antes de tu chegares, antes sequer de teres plantado um jardim. E hei de estar aqui, quando nada mais houver, só o sol e a lua e o mar e o vasto campo. Eu serei o campo.
Dois poemas de Louise Glick, norte-americana, nasceu em 1943, a 22 de abril, em Nova Iorque, Prémio Nobel da Literatura 2020. Escutamos primeiro Matinas, depois Erva das Bruxas. Escutamos primeiro na leitura da autora, depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana.
Olá, Luís.
Escutamos duas leituras do livro A Íris Selvagem, de Louise Glick, que a Relógio d'Água acaba de publicar, traduzido por Ana Luísa Amaral. É um acontecimento editorial porque, em tão pouco tempo, desde outubro, estão já disponíveis, à altura em que emitimos esta conversa, dois livros de Louise Glick, também Averno, com a tradução de Inês Dias. Há mais dois a chegar às livrarias, Faithful and Virtuous Night, que foi vencedor do National Book Award, traduzido por Margarida Valdegato, e A Village Life, traduzido por Frederico Pedreira. A Íris Selvagem, livro que valeu o Pulitzer em 1993 a Louise Glick, e eu fiz questão de que este programa beneficiasse da sua experiência de traduzir um livro com esta unidade, que é o caso de A Íris Selvagem. Nós conversámos no dia da atribuição do Nobel para o programa A Ronda da Noite e a Ana Luísa conhecia bem e tinha livros de Louise Glick que nos apresentou de uma forma já muito íntima, muito conhecedora. Agora, esta experiência de se entregar a um livro com uma personalidade tão própria, tão singular, como é o caso da Íris Selvagem, em que nos falam as flores, mas nos falam também os humanos e nos falam também entidades difíceis de descrever, mas que umas vezes podem ser estações do ano ou condições atmosféricas ou outra coisa qualquer. É uma oportunidade única para celebrarmos este acontecimento editorial que é, em tão pouco tempo, podermos ter uma Nobel da Literatura, o Nobel atribuído à poesia e atribuído a uma mulher. Posso estar enganado, mas a última vez que me recordo, Wisława Szymborska, e já foi há mais de 20 anos. Agora, Louise Glick, vamos adotar esta pronúncia, porque não só o editor assim o vinha fazendo nas conversas que já tive com ele, mas também nas conversas de apresentação em público da escritora, é assim nomeada, é assim apresentada, e há essa tão notável tradição nos Estados Unidos de os autores se apresentarem nas grandes faculdades, em sessões de leitura, também noutros polos culturais. Ora, Louise Glick, que segundo o Comitê Nobel foi merecedora deste prémio pela beleza austera, pelo território do assombro, inconfundível voz poética que torna universal a existência individual, poesia em busca da clareza que atravessa infâncias e relações familiares, alguns dos argumentos do Comitê Nobel para a qualidade da poesia de Louise Glick, poemas que são claramente de uma crueza, de uma honestidade, de uma entrega a convocar a compaixão, o melhor que temos cá dentro. Ana, fale-nos da experiência que foi traduzir um dos grandes livros de Louise Glick, A Íris Selvagem, uma experiência que inclusive a pôs em contacto, em troca de correspondência, com a própria escritora.
primeiro livro que eu tive, Luís Glück, ou Glück, eu diria Glück, talvez, não sei, pronto.
Sim.
Custa um bocadinho dizer Glück, porque eu percebo, mas eu acho que é a pronúncia norte-americana, não é? Ou inglesa, não é norte-americana, mas pronto, passada para os Estados Unidos, a ler o Glück,
Sim,
porque
é provável.
óbvio, alemã, pronto, deve ser.
É provável, mas é assim.
Não interessa, pronto, seja como for. O primeiro livro que eu tive, Luís Glück, foi nos anos 80 ainda, e foi um colega meu, Fulbrighter, portanto um americano, um norte-americano, que veio ensinar durante um ano em Portugal. Na altura havia esses programas da Fulbright, que mandavam para cá pessoas para ensinar a leitura norte-americana, Larry Kinsman. E o Larry disse-me assim: tens de conhecer uma amiga minha, que é a Louise Glück, que ela tem poemas extraordinários. E então ofereceu-me, eu tenho a primeira edição, aliás, só tenho primeiras edições, veja lá, tenho três primeiras edições dela, porque ele ofereceu-me na altura, não é? Uma delas, The Triumph of Achilles, que eu achei extraordinário, que é um livro realmente que eu gostei imenso, 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 porque é um livro que cruza a mitologia com os nossos dias, não é? Portanto, ela tem isso, ou seja, a capacidade de trazer, a capacidade de não, de reativar, isso que faz a grande poesia, no fundo, não é? Que é reativar a tradição, nos tempos atuais. Eu acho que, sim, eu acho que é uma poesia em busca de clareza, mas é uma poesia também que mostra, que expõe, por assim dizer, a imensa, justamente o caos, não é? Que habita não só a natureza, mas sobretudo o humano, não é? O caos que habita o humano. E este livro em particular, A Ilha Selvagem, é um livro aparentemente simples. Para já eu gostava de dizer que é um prazer muito grande também estar a traduzir com outras três pessoas, portanto, e tradutores tão bons,
Poetas a
simples,
traduzirem uma poeta.
poetas a traduzirem poetas.
A Ana Luísa está já a traduzir um outro livro de Louise Glück. A Relógio d'Água
Sou.
anunciou estes quatro, mas disse também que ia continuar. Portanto, o que está a
Estou a
traduzir
traduzir
agora
Vita
já é
Nova.
um quinto livro que está em perspectiva.
Sim, estou a traduzir Vita Nova, que deverá estar pronto no início de fevereiro, finais de janeiro, início de fevereiro. Mas a tradução. Mas este livro é aparentemente simples de traduzir, mas de facto não é, por uma razão, porque para já, que tem a ver, obviamente, com a própria natureza da língua inglesa, mas neste caso, em concreto, ela serve-se de palavras muito simples, muito, muito, muito simples e muito, muito singelas, digamos assim, e de um registro, por vezes, até um registro cotidiano, que depois, se tenta passar diretamente e assim para português, não funciona, porque realmente cada língua tem o seu limite, cada língua tem os seus limites, não é? Cada língua tem, no fundo, a tradução é também um trabalho, tal como a poesia, um trabalho de teste aos limites das línguas, não é? Ou da língua, neste caso. E aquilo que se pode fazer em inglês, depois, por vezes, não se pode fazer em português e vice-versa. Então, foi muito complicado. E depois, como sabe, há determinadas palavras, há determinados adjetivos, por exemplo. Eu fiz-lhe duas perguntas só. Felizmente não precisei de mais. Houve uma altura também em que eu perguntei duas ou três coisas a que ela achava, a Margaret Cho Costa, à minha tradutora para inglês.
Fez-lhe duas perguntas porque ela se manifestou desde logo disponível, através do seu
Miguel,
agente, obviamente.
exatamente,
Ela manifestou-se desde
exatamente, exatamente.
logo disponível para colaborar com os tradutores, resolver, esclarecer dúvidas, contribuir de alguma forma.
Neste caso era a palavra shattered, que eu não sabia muito bem o que é que ela, o
Em que
que é, como é
sentido?
que ela preferia, como é que ela preferia que aquilo fosse traduzido em português. É claro, é sempre uma sorte ter o poeta vivo,
Claro.
ao pé de nós. Uma sorte e não só, não é? Porque nós
E uma
ficamos,
responsabilidade.
no caso da Emily, é claro, não é? E uma responsabilidade. Desculpa agora, a palavra responsabilidade lembra-me um poema muito bonito que está aqui, que termina: sou responsável por estes caules, que é lindíssimo, não é? Caules no sentido da flor, não é? Da planta. Eu sou responsável por estes caules. O que depois me lembrou, eu lembro muito bem quando eu estava a traduzir, por vezes vinha-me à mente Emily Dickinson, alguns poemas de Dickinson, e por exemplo há aquele poema lindíssimo de Emily Dickinson que termina: ser uma flor é funda responsabilidade. Eu acho que estas flores deste livro de Louise Glück podiam dizer isso: ser uma flor é funda responsabilidade. Mas estes poemas em particular, não é? Então eu perguntei-lhe duas coisas e ela respondeu. Pronto. Estes poemas em particular, Matinas, o primeiro Matinas, porque há várias Matinas, no princípio, mais ou menos do início até meio do livro, e depois passa-se a vésperas, mais ou menos do meio do livro até ao final, não é?
E isso
Há várias.
atribui um sentido quase de liturgia do cotidiano,
Exatamente,
liturgia da
claro,
vida
claro, claro.
simples, da relação com a natureza, da relação com o campo.
Sim, encontrar a transcendência, por assim dizer, no mais simples, neste caso, não é? Eu acho que, em certa medida, a sua poesia, se nós a quiséssemos enraizar algures, não é? Muitos pontos de contacto, mas é a tradição da, digamos, é o alto-romantismo, se quiser, o alto-romantismo, não é? É, por exemplo, um Blake a dizer: ver o mundo num grão de areia e o paraíso numa flor silvestre. No fundo, é isto, o
Ela assumiu em
audiovisual.
entrevistas que eu ouvi a influência do William Blake, das canções da Inocência e da
Claro, claro.
Experiência,
E faz ela muito bem.
marcadamente como primeira leitura de poesia.
Claro, este primeiro poema, Matinas, não é, que nós lemos, Pai Inacessível, quando fomos primeiro exilados no céu, é falado pela voz do humano, não é? Portanto, são os humanos que aqui falam e que dizem, por exemplo, seguiram-se anos de trevas, trabalhávamos num jardim à vez. Isto é muito curioso, porque por vezes não, o jardim, claro que o jardim aqui tem o sentido do paraíso, não, o jardim do paraíso, mas é também o jardim, jardim, espaço. Perto da casa, por exemplo, ou seja, a palavra jardim, a palavra garden, adquire neste livro dois sentidos. Não é? Esse sentido religioso tem a ver, bíblico até, que tem a ver com o Génesis, obviamente, e tem a ver com o início do humano, numa determinada leitura, e depois o jardim, onde, quando ela diz por vezes, vejo John a trabalhar num jardim, e claro que esse jardim é o jardim. De onde a poeta, onde a poeta se situa e de onde a poeta observa e inclusivamente vê outros seus vizinhos, por exemplo, a trabalharem aí também. Mas seguiram sendo estrelas, trabalhávamos jardinários, as primeiras lágrimas inundaram-nos os olhos e depois não pensávamos em ti que aprendemos a adorar. Tudo o que sabíamos é que não está na natureza humana amar somente aquilo que nos devolve amor, isto é, lindíssimo, tem muitas vezes destes aforismos quase, não é? Que são efetivamente iluminações, não é? Como o Luís há bocadinho dizia. Então, este primeiro poema, devo dizer, é falar pelo humano, mas agora entra um outro poema, Witchgrass, cuja tradução não é exatamente em português Erva das Bruxas. A tradução é Erva das Bruxas, que existe, não é exatamente Witchgrass, mas é parecido. E eu achei que era bonito, de facto, ficar Witchgrass, porque agora. Quem fala aqui, a palavra agora é dada, não a uma planta bonita, não a uma flor bela, mas a esta erva, que é feinha, não é? E que é, por assim dizer, uma erva que invade. Ela fala com o humano, uma das tuas, ou com a própria poeta, uma das tuas queridas flores morre aqui quase todos os dias e tu não descansas enquanto não atacas a causa. Ou seja, o que resiste e sobra, o que parece ser mais forte que a tua paixão pessoal. E isto, de facto, juntamente com, como sabemos ambos, se adoras um só Deus, basta-te um inimigo. Ou seja, a planta sentir-se como se houvesse plantas ostracizadas, quer dizer, nas classes das plantas também há as plantas que são mais plantas e as
Há
plantas que são menos
hierarquias,
plantas. Exatamente, uma
há
espécie de
relações
mundo
de poder.
orwelliano, uma espécie de mundo orwelliano, digamos assim, não é? Que aqui se desenha entre as plantas e o final. É absolutamente extraordinário, porque não preciso do teu louvor para sobreviver. Eu já cá estava antes de tu chegares, antes sequer de teres plantado um jardim. E hei de estar aqui quando nada mais houver. E agora repare, só o sol e a lua e o mar e o vasto campo. Ou seja, como se o humano não fosse preciso para rigorosamente nada. E depois o final, que em inglês é I will constitute the field. Eu constituirei o campo, que eu traduzi por, que é a mesma coisa, acho eu. Eu serei o próprio campo, eu serei o campo. Eu hei de ser o campo, não é? Eu hei de ser o campo e, portanto, e aí, repare, nós vamos ter, nesse momento, quando tu já não estiveres cá, tu humano, nesse momento, quando só houver o sol, a lua, o mar e o vasto campo, ou seja, tudo aquilo que constitui, no fundo, as forças da natureza, excluídas do elemento humano, nessa altura, essa hierarquia desaparecerá. Porque essa hierarquia está na mente humana.
Sem dúvida um acontecimento editorial também este ano, esta rapidez e esta forma como a Relógio d'Água nos faz chegar a diferentes traduções dos livros de Louise Glück. Conversamos em particular de A Íris Selvagem, traduzido por si, Ana Luísa, com este sentido de unidade com este mundo. É na grande tradição da poesia, Louise Glück. Vamos escutar mais dois poemas lidos pela autora e traduzidos por si, Ana Luísa. O que é que nos propõe agora? Vamos escutar outras matinas que vão pontuando este livro.
Exatamente. Desta vez é uma flor que fala ao ser humano.
Vamos a isso.
Matins. Not the sun merely, but the earth itself shines, white fire leaping from the showy mountains and the flat road shimmering in early morning. Is this for us only to induce response? Or are you stirred also, helpless to control yourself in earth's presence? I am ashamed at what I thought you were, distant from us, regarding us as an experiment. It is a bitter thing to be the disposable animal, a bitter thing. Dear friend, dear trembling partner, what surprises you most in what you feel, Earth's radiance or your own delight? For me, always, the delight is the surprise.
Matinas. Não só o sol, também a terra brilha. Fogo branco irrompendo das montanhas vistosas e da estrada plena que cintila agora ao romper da manhã. Será este fulgor só para nós, para nos convidar a agir? Ou ficas tu comovido também, vulnerável e exposto à presença da terra? Envergonha-me por te ter pensado distante de nós, olhando-nos como um ensaio. É árduo ser o animal descartável, muito árduo. Meu amigo, meu trêmulo companheiro, o que te assombra mais no teu sentir? O resplendor da terra ou o teu deleite? Para mim, sempre o deleite é o assombro.
Matinas, outras matinas de Louise Glück, no livro A Íris Selvagem. E vamos terminar, porque já vai longo o programa, com um outro poema.
Então é September Twilight.
September twilight. I gathered you together. I can dispense with you. I'm tired of you, chaos of the living world. I can only extend myself for so long to a living thing. I summoned you into existence by opening my mouth, by lifting my little finger. Shimmering blues of the wild aster, blossom of the lily, immense gold veined. You come and go. Eventually, I forget your names. You come and go. Every one of you flawed in some way compromised. You are worth one life, no more than that. I gathered you together. I can erase you as though you were a draft to be thrown away, an exercise, because I've finished you, vision of deepest mourning.
Crepúsculo de setembro. Fui eu quem vos juntou. Posso agora passar sem vós. Cansais-me, como me canso ao caos do mundo vivo. Não consigo esforçar-me mais por uma coisa viva. Chamei-vos à existência. Abri a boca, ergui o dedo mindinho e logo azuis, cintilantes de ásteres bravios, o lírio florescendo, imenso, estriado ouro. ides e vindes. E eu acabo por esquecer os vossos nomes. Ides e vindes. Todos vós de algum modo imperfeitos, de algum modo estragados. Tendes direito a uma vida, não mais. Fui eu quem vos juntou. Posso apagar-vos como se fosseis um esboço a descartar, um exercício por vos ter concluído. Visão do luto mais profundo.
Profunda experiência para si, certamente, de traduzir o livro que mereceu o Pulitzer em 1993 à escritora que recebeu o Nobel em 2020, Louise Glück, um acontecimento cultural no ano, este Nobel, mas também o facto de, em 2 meses, termos já 2, quase 4, quase mais livros desta escritora acessíveis à descoberta desta poesia que nos trouxe a esta emissão de transição de um ano muito difícil para um ano de grandes esperanças, ou pelo menos da vontade que as coisas voltem ao normal. Ana Luísa, para si, os desejos de um excelente novo ano e para todos aqueles que nos escutam também.
Obrigada, Luís. Para si também, para todos também e todas.
Até para a semana.
Até para a semana. Bom ano.
O som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano. Thank you.
Gnossian, número 1. Erik Satie, num arranjo e interpretação de David Lepage, com Bruce O'Neill e a Orchestra of the Swan. A seguir, mais poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
História. Poema do brasileiro António Cícero.
A história que vem a ser, mera lembrança esgarçada, algo entre ser e não ser, noite, névoa, nuvem, nada. Entre as palavras que agravam e os desacertos dos homens, tudo que há no mundo some. Babilônia, Tebas, Acra. Que o mais impecável verso breve afunda feito resto, embora mais lentamente que o bronze, porque mais leve, sabe o poeta e não o ignora ao querê-lo eterno agora.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Liebster Jesu, wir sind dir. Johann Sebastian Bach, na interpretação de Masaaki Suzuki.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Que a história é cíclica, que do passado podemos e devemos retirar ensinamentos para o tempo presente, é algo sobre o qual muitos já refletiram e escreveram. Mas para isso é preciso conhecer, saber, não ignorar o passado, querer de facto aprender com ele. A PIN Edições fez chegar às livrarias Diário do Ano da Peste, nova edição do singular livro do inglês Daniel Defoe, com a introdução e tradução de João Gaspar Simões, a que acresce o prefácio de Rui Tavares, um livro que traz a peste que atravessou Londres em 1665, matando pelo menos 200 mil pessoas, convida-nos a um exercício de comparação entre duas pandemias, separadas por 335 anos, nos processos de combate e superação de temor e sujeição. Isto apesar de Diário do Ano da Peste não ter sido escrito durante a vivência da devastadora doença, mas sim pouco antes de 1722, já Daniel Defoe tinha dado ao mundo Robinson Crusoe. O escritor era uma criança em 1665, quando da peste em Londres, mas Marselha, em 1720, conheceu uma devastação semelhante, uma epidemia que matou mais de 100 mil pessoas. Daniel Defoe evoca um relato verídico escrito pelo punho de alguém que atravessou aqueles dias de medo e morte, o misterioso H.F., talvez o seu tio, talvez uma figura inventada, um homem que decide permanecer na cidade. Mas se a figura é uma recriação, Daniel Defoe, para além dos ecos da memória e dos relatos escutados sobre esse ano da peste de 1665, dedicou-se com atenção aos escritos da época, e assim vemos como nesse ano ecoavam os números dos mortos, as ruas desertas, as escolas fechadas, os ajuntamentos proibidos, o medo e a prudência a impedir os rituais fúnebres, o aprovisionamento das casas a deparar-se com múltiplos conflitos, especulações e dificuldades. Lemos como se ouviam astrólogos e adivinhos, no lugar dos comentadores de sofá e dos especialistas instantâneos de hoje. Escreveu João Gaspar Simões que, se nunca perdemos o sentimento de estarmos a ler um documento verdadeiro, a cada passo nos esquecemos de que a realidade ultrapassa por vezes a própria imaginação. E assim, lendo um diário que nos parece verídico, é como se lêssemos um verdadeiro romance. A ficção é tão bem dissimulada que até mesmo as repetições, redundâncias e empastamentos da ação, deliberados na obra, pressuposta do punho de um correeiro de Aldgate, ajudam a persuadir-nos de que, em verdade, o seu autor, temente a Deus, bom observador, escrupuloso narrador, não era uma pessoa de muitas letras. E isto explica porque o seu estilo tão coloquial, às vezes, parece pouco ou nada cuidado, tudo quanto há de mais espontâneo, em suas longas e sinuosas frases, obra de uma pena inexperiente, simuladamente inexperiente, se bem que prodigiosamente sugestiva. Morreram para cima de 200 mil pessoas durante o flagelo londrino. Um ano depois, o incêndio de Londres dizimava quase outras tantas, e o certo é que a vida, depois disso, recomeçou com mais pujança ainda, e os homens nem sequer ganharam experiência moral com o castigo que a todos atingiu. Um apocalipse dos tempos modernos, escrito por um burguês londrino prático e não conformista. Eis o que se nos afigura esta obra forte e sombria, verdadeira Ronda da Noite, de um Rembrandt das letras. João Gaspar Simões, que coloca este livro como um dos precursores do romance moderno, da mesma maneira que muitos outros o evocam enquanto uma das primeiras grandes e detalhadas reportagens revestida de imaginação e caráter literário de um jornalismo que se afirmaria séculos mais tarde. Daniel Defoe, cavalheiro e aventureiro, escritor e jornalista, político, agente secreto, comerciante e até membro da Corporação dos Carniceiros de Londres, num livro oportuno publicado pela PIN Edições, Diário do Ano da Peste, para escutar um excerto já a seguir. É certo que os regulamentos obrigavam os chefes de família a comunicar ao inspetor do bairro onde viviam, no prazo de 2 horas, todos os casos que apresentassem sintomas do mal. No entanto, tantas eram as escapatórias e as desculpas que encontravam para a sua negligência, que só muito raramente procediam a essa notificação antes de terem tomado medidas para desaparecerem todos os que quisessem, doentes ou não. Em face disso, é fácil de ver que não nos podíamos ficar no encerramento das casas como solução para deter a epidemia, visto que grande número daqueles que fugiam dessas casas contaminadas levavam a peste consigo, embora persuadidos de estarem indemnes. Muitos deles vieram a engrossar as fileiras dos que eram vistos pelas ruas até ao momento de caírem mortos, não porque fossem de súbito fulminados pelo mal, como por uma bala que os matasse de chofre, mas muito simplesmente porque já levavam, havia muito, a infecção no sangue. Acontecia, porém, que só depois de ter devorado secretamente os seus órgãos vitais, o mal aparecia no momento em que lhes atingia o coração mortalmente, e eis que o doente morria de súbito, como se o vitimasse um desmaio ou um ataque de apoplexia. Bem sei que até médicos pensaram, durante algum tempo, que as pessoas que morriam bruscamente no meio da rua só tinham sido atacadas no instante em que caíam, como atingidas por um dardo celeste ou por um raio. Mas acabaram por mudar de opinião, pois, examinando os corpos depois da morte, vinham a encontrar sempre ou as marcas da peste ou outras provas de que a doença os minava havia muito mais tempo do que eles teriam pensado. Eis porque nós, inspectores, não poderíamos ter conhecimento da entrada da doença numa casa antes de ser demasiado tarde para a fecharmos, ou até às vezes antes que o resto dos habitantes houvesse sucumbido. Em Petticoat Lane, 2 casas foram infectadas ao mesmo tempo, tendo muitos dos seus habitantes sido atingidos, mas tão bem dissimularam a doença que o inspetor, um vizinho meu, só disse teve conhecimento na altura em que foi avisado de que toda a gente ali morrera e de que as carretas deviam passar lá para levar os corpos. Os 2 chefes de família haviam-se consertado e arranjado as coisas de tal maneira que quando o inspetor aparecia nas vizinhanças, surgiam os 2, geralmente juntos, a responder, mentindo, a respeito um do outro. Ou faziam dizer, por qualquer vizinho, estarem todos de saúde, até o momento em que a morte impediu que conservassem por mais tempo o segredo. As carretas dos mortos foram chamadas na mesma noite às 2 casas, tornando-o público. Mas quando o inspetor ordenou ao oficial de polícia que fechasse as casas, já lá não havia, por junto, senão 3 moribundos. 2 na primeira e 1 na segunda. Em cada uma delas havia uma enfermeira, a qual confessou terem sido enterradas 5 pessoas, e que a casa estava infectada havia 9 ou 10 dias. Quanto aos demais membros das 2 famílias, que eram numerosas, tinham partido. Uns doentes, outros de saúde, e outros ainda sem que se pudesse dizer qual o seu estado. Igualmente, noutra casa do mesmo beco, um homem que tinha a família infectada, mas não queria ser enclausurado, quando se lhe tornou impossível continuar a dissimular, encerrou-se a ele próprio. Isto é, traçou na porta a grande cruz vermelha, acompanhada das seguintes palavras: que Deus tenha piedade de nós. E iludiu dessa sorte o inspetor, convencendo-o de que o encerramento fora feito pelo oficial de polícia à ordem de outro inspetor, pois havia 2 por cada setor ou circunscrição. graças a essa artimanha, o homem pôde entrar e sair quantas vezes lhe apeteceu, embora a sua casa estivesse infetada, até que por fim o estratagema foi descoberto. E nessa altura ele próprio e seus criados e as pessoas da família, ainda indemnes, safaram-se e conseguiram fugir, tão bem ou tão mal, que nunca vieram a ser enclausurados. Tudo isto tornava difícil, se não impossível, evitar a expansão da epidemia, encerrando as casas. A menos que os habitantes não considerassem esse encerramento como uma injustiça e estivessem dispostos a suportá-lo a ponto de notificarem devida e sinceramente a infecção aos magistrados, mal tivessem conhecimento dela. Como se não podia pensar em entrar nas casas para inspecioná-las, as vantagens que podiam esperar-se do encerramento foram um fiasco. Raras foram as casas encerradas a tempo, a não ser as dos pobres, que não podiam dissimular a presença do mal, e de alguns outros que o revelavam pelo terror e a consternação em que a peste os mergulhava. Certo de Diário do Ano da Peste. Livro do inglês Daniel Defoe. Tradução de João Gaspar Simões. Chegou recentemente às livrarias com a chancela PIN Edições.
Última edição. What Have They Done? Música de Max Richter, alemão, naturalizado britânico, música escrita para o filme Valsa com Bashir, filme de 2008, realizado por Ari Folman. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
A Ronda da Noite. Com Luís Caetano.